Boa noite aos amigos que fazem parte desta breve oficina nesta noite de quinta-feira. Sozinho, mas acompanhado. É o tema sobre o qual trataremos agora durante os próximos minutos. E separei dois textos para dialogar e ilustrar os vários aprofundamentos que faremos. É provável que neste momento muitos estejam perplexos, muitos estejam assustados, muitos estejam fazendo perguntas. É provável que inúmeras pessoas jamais imaginaram que pudéssemos viver momentos como estes que estamos vivendo. Sobretudo no nosso país, pela nossa historiografia recente, não há muitos paralelos. E os contrastes que nos acostumamos a viver não diziam respeito a isso. Não é? Vivemos contrastes, por exemplo, com o desnível social que é imenso no nosso país. Vivíamos contrastes de regiões também e outros contrastes que nos habituamos ao longo das décadas, mas isso que estamos vivendo foge muito e encontra como elemento de freio o nosso modo latino-americano de ser, a nossa maneira, as nossas expressividades, entre outros fatores. Bem, talvez os senhores estejam recebendo, como eu recebo, mensagens de todo tipo. Mensagens bem-humoradas, mensagens desesperadas, fake news, elementos que são verdadeiros, mas pela maneira como são passados também ficam na área de fake news e muitas outras coisas. Mas, por favor, considerem, a partir deste horizonte, de todas essas coisas que temos recebido, alguns elementos que mostram inclinações existenciais, que mostram direcionamentos existenciais. Ainda que uma análise mais profunda no meio dessas ventanias e turbulências não se faça adequada nesse momento, podemos ver características, mas muitas análises importantes precisarão aguardar, até por falta de elementos, não é? Mas já temos, sim, várias inclinações, várias propensões existenciais que se anunciam no horizonte. Por exemplo, vamos ver algumas delas. E eu convido vocês a colaborar, anotem, por favor, papel, caneta, ou se quiserem usar o chat, podem utilizá-lo, para aprofundar e desenvolver parte disso que vou colocar agora. Primeiro, é muito provável que uma quantidade imensa de pessoas no nosso país, e talvez em grande parte do mundo, não tenha mais fluência, desaprendeu o que é ficar em casa. Ficar dentro de casa com seus familiares, restrito. Não pode sair o quanto menos possível. Se sair por uma caminhada pelo litoral, para um carro da polícia e diz, olha, vá para casa. É perigoso neste momento, aglomerados, etc. Um grande contingente de pessoas sabe lidar com esse fenômeno familiar, 8, 10 pessoas, 5 pessoas dentro de uma casa. Claro que ao falar isso, temos que considerar um país no qual nós temos, eu sei que se diz que o Brasil não existem castas no Brasil. Bom, talvez, não sei de que ponto de vista se faz uma afirmação como essa, mas é provável sim que tenhamos, diante de tantos contrastes sociais, educacionais, econômicos, culturais, históricos, há muitos modos, muitas famílias diferentes no nosso país. Como fica aquela mãe, aquele pai que tem 4, 5 filhos, que precisa trabalhar e talvez neste momento terá que pegar um metrô, um ônibus, nos lugares em que ainda funcionam isso? apreensivo, não pode adoecer, a família depende do salário dele, ou mesmo quem tem recursos e pode se dar ao luxo de parar 15, 20 dias, não são muitos os brasileiros, mas ainda assim todos terão que passar pelo fenômeno de ter de conviver com suas esposas, seus maridos, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Achar e partir do pressuposto de que estão preparados pode ser uma temeridade, não é? Muitos desaprenderam o convívio familiar, ainda que tenham televisões, iPhones, iPads e computadores, há muitos espaços de encontro agora. E vamos ter vários elementos em breve que nos mostrarão, por favor, cuidado com a abertura da imagem, não temos velocidade suficiente de transmissão. Então, isso é um fator. Em breve teremos vários dados sobre isso, vários desdobramentos. Mas temos outros fatores, que é o comportamento diante de uma situação como essa, de restrição. Ainda que inúmeros fazendeiros, engenheiros agrônomos, o pessoal do abastecimento diga, olha, nós temos para muitos meses o armazenamento de grãos, nós temos aí estoques que podem abastecer, não haverá fome, não haverá miséria do povo geral. Pode inclusive existir o contrário de uma distribuição mais parcimoniosa entre pessoas, etc. Ainda assim, vocês viram corridas ao mercado, não é desabastecimento episódico, enquanto repunham os alimentos. Também viram corridas a farmácias e isso que uma das colegas colocou no início, da relação entre pessoas, não é? De desconfiança, medo, entre outros fatores. Temos visto também demonstrações fraternas muito bonitas e profundas e temos reaprendido, em grande parte, a considerar nossas vidas, nossas vivências. Há muitas mensagens, algumas muito bonitas, filosóficas, outras de autoajuda, outras da área da psicologia, orientando a como fazer nestes momentos nos quais a caminhada pela rua, a caminhada pelo trabalho, a estar com muitas pessoas ficou em suspenso. E é sobre isso que trabalharemos hoje. Muitos têm dito que estamos num momento de grande solidão. Eu pergunto, será? Vocês acreditam realmente que estamos vivenciando isso? Ou será que estamos vendo um outro modo de solidão? Havia aquela solidão que estudiosos como Eric Fromm nos avisaram, a solidão a dois, a solidão no meio da multidão, não é? Em várias obras ele pontuava isso. Agora talvez estejamos presenciando que pessoas que antes estavam solitárias em meio a tantas pessoas, agora estão solitárias sozinhas. Será que é isso que está acontecendo? Muitos falam que é uma chance de se encontrar, de agora olhar para dentro. Isso é outra questão. Será que estão olhando realmente para dentro? Ou será que essa circunscrição social fez com que muitos continuassem olhando para fora de seus casulos, mas com outro olhar, com medo? Não é? Com medo, com perplexidade. Enfim, nós temos aqui muitos fatores, muitos. A linha V é apenas alguns que têm aparecido muito nas mensagens, não é? E muitos temas alarmistas, gerando pânico. A minha opinião sobre uma parte disso é que nós, como profissionais, como estudiosos, como participantes, e aqueles que estudam a filosofia clínica, eu acho que é interessante procurarmos dar uma contribuição no sentido de, primeiro, um estudo da base categorial que está se passando, um estudo historiográfico, e um estudo a partir das estruturações de pensamento em suas interseções, no sentido de buscar acolher, buscar orientar e buscar questionamentos filosóficos, clínicos, diante dessa situação. Não é pouco, não é uma tarefa que se faz numa primeira passada. Mas para conversar conosco, para fazer aqui uma ilustração e um aprofundamento, eu selecionei um texto de Rubem Alves. Esse texto, ele vai tecer muitos paralelismos com o que temos vivido. Vamos então ao texto, vamos conversar, vamos aprofundar esses elementos. Diz o autor: a noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar, doce lar, mas a casa está escura, a televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém à espera. Você está só. Vem a tristeza da solidão. O que mais você deseja é não estar em solidão. Bem, senhores, é isso que tem acontecido com muitos. Agora precisam necessariamente ficar dentro de casa. Começam a observar a casa. Notam que a parede precisava de pintura. Notam que o vizinho fala muito alto, ronca quando dorme. Notam que gostariam muito de ter apreciado mais dias no passeio ao parque, quando podia ler, no almoço com os amigos do escritório. É isso que tem acontecido com muitos. Rubem Alves parte de um pressuposto que para essa pessoa o que ela menos quer é a solidão. Bem, vamos adiante para ver onde ele vai nos levar e como podemos dialogar esse texto que fala apenas e somente de um aspecto filosófico e psicológico descontextualizado do que estamos tratando aqui, na contextualização do que estamos tratando aqui. Ele prossegue: deixe que eu lhe diga uma coisa, sua tristeza não vem da solidão, vem das fantasias que surgem da solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão. Ficar sozinho, ler, ouvir música, sim. Aos sábados ele se preparava para uma noite de solidão feliz, mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas, de um lado amigos em festas felizes, em meio ao falatório, os risos, a cervejinha. Aí a cena se alterava. Ele sozinho naquela sala. Com certeza ninguém estava se lembrando dele. Naquela festa feliz, quem se lembraria dele? E aí a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa, vestia-se, saía, ia para a festa, mas na festa ele percebia que festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas da sua solidão. A noite estava perdida. Meus caros amigos, o Rubem Alves fez uma ilustração esplêndida sobre os inúmeros aspectos dialéticos e dilemáticos de muitos que, nos nossos consultórios, trazem fenômenos ligados à solidão. Ah, eu não tenho com quem falar, ou eu não me sinto ouvido, ou eu não sei interagir, falta algo em mim, falta algo nos outros. Rubem Alves pintou um painel, um mosaico desses elementos e nos apresentou. Alguém que chega em casa para curtir seus momentos tranquilos e então lembra dos amigos que estão brincando, festejando, estejam eles ou não, e os inúmeros esforços para os ajustes em torno disso, que é provavelmente o que muitas pessoas estão fazendo neste momento. Muitas pessoas neste momento estão sendo apresentadas a seus filhos, Muitas pessoas neste momento estão sendo apresentadas a elas mesmas. E isso não é uma linha reta que você vai ter uma régua e vai medir e pesar. Dificilmente funcionará desta forma. Porque vejam, por favor, alguns que agora estão, ficarão alguns dias dentro de casa, e lembrem o tema da nossa breve oficina de hoje, sozinho, mas acompanhado. Alguns que ficarão sozinhos e acompanhados, eles serão apresentados a eles mesmos, não por eles mesmos, mas por outros. Por vezes, agora estando em casa, alguns ficarão diante da tela, vendo mil vezes coisas desesperadoras, não é? As mesmas notícias, paginando canais, nervosamente implicando com o cachorrinho, com o vizinho, com alguém, e às vezes um filho se aproxima e apresenta esta pessoa para ela mesma. Diz: papai, eu preferia você quando você estava trabalhando. Esse que está aqui, eu não sei quem é. Talvez não nessas palavras. Talvez ele diga isso pela maneira como ele sentou perto deste pai. Talvez ele diga isso pelas coisas que ele deixou de fazer ou que fará. Mas seja como for, alguns serão apresentados a si mesmos dessa forma, pelo outro. O outro o apresentará. Alguns não se reconhecerão em apresentações. E alguns exercitarão muito a saída de si mesmos de vez, estando com os outros. Eles se acharão lá fora, diluídos. Lembrem, estamos na área da filosofia clínica. Não se trata aqui de um certo ou errado, direito ou esquerdo, bom e mal. Se trata de compreendermos a essência desta criatura tanto quanto possível. De chegar o mais próximo que pudermos nesta compreensão. E há muitos riscos nessa caminhada. Há riscos de julgamentos, há riscos de acharmos que estamos vendo o outro e, na verdade, é um reflexo de nós mesmos. Há muitas armadilhas e nem sempre teremos a profundidade adequada. É parte da nossa pesquisa, parte da nossa pesquisa. Bem, o texto prossegue. Faço-lhe uma sugestão. Leia o livro A Chama de uma Vela de Bachelard. É um dos livros mais solitários e mais bonitos que eu jamais li. A chama de uma vela, por oposição às luzes das lâmpadas elétricas, é sempre solitária. A chama de uma vela cria ao seu redor um círculo de claridade mansa que se perde nas sombras. Bachelard medita diante da chama solitária de uma vela. Ao seu redor, as sombras e o silêncio. Nenhum falatório bobo ou riso fácil para perturbar a verdade de sua alma. Lendo o livro solitário de Bachelard, eu encontrei comunhão. Sempre encontro comunhão quando eu o leio. As grandes comunhões não acontecem em meio aos risos da festa. Elas acontecem, paradoxalmente, na ausência do outro. Quem ama sabe disso. É precisamente a ausência que a proximidade é maior. Bachelard, ausente. Eu o abracei agradecido por ele assim me entender tão bem. Como ele observa, abre aspas, parece que há em nós cantos sombrios que toleram apenas uma luz bruxoleante, um coração sensível gosta de valores frágeis, fecha aspas. E a vela solitária de Bachelard iluminou meus cantos sombrios, fez-me ver os objetos que se escondem quando há mais gente na cena. E ele faz uma pergunta que eu julgo fundamental e que proponho a você como motivo de meditação. A pergunta é: como se comporta a sua solidão? Minha solidão? Há uma solidão que é minha, diferente da solidão dos outros. A solidão se comporta? Se a minha solidão se comporta, Ela não é apenas uma realidade bruta e morta, ela tem vida. Bem, senhores, aqui nós temos alguns elementos que nos convidam a aprofundar agora uma vez mais esses conteúdos. O fato de agora milhões de brasileiros e pelo mundo milhões e milhões de pessoas terem a oportunidade, ou castigo, ou uma outra coisa, de poderem parar e considerar certos fatores que antes, na correria dos seus cotidianos, provavelmente não viam. E, ainda que trabalhem em casa, muitos descobrirão que há uma diferença imensa nesses fatores. Alguns descobrirão ou inventarão elementos muito curiosos, peculiares, que gerarão inúmeros temas de pesquisa. Por exemplo, quando o governo, né, os governos dos vários países dizem fique em casa e faz isso com propósito, não é? A saúde pública é o propósito e a recuperação da sociedade para que ela volte a atuar conforme vinha. Muito bem. Ao fazer isso, eu levo em consideração se esse que eu digo, fique em casa, pare, ele tem condições de fazer isso? Muitas pessoas, e são muitas, não possuem condições de pisar no freio e ir para dentro de casa. E vão descobrir isso por sintomas que vamos ver logo em breve. Alguns já se anunciam rapidamente. Muito da ansiedade que tem aparecido nos consultórios tem a ver com o fenômeno em si e a maneira como está sendo tratado, desde as mídias sociais, desde os governos, desde os postos de saúde, desde a maneira como a pessoa lida com uma urgência médica, mas também muito com o fator de temos que ficar dentro de casa por muitos dias. Assim como há um preparo para muitas coisas na vida, não consideram os senhores que para situações assim também haveria de se ter um preparo? E que preparo há? Não é? Qual é o preparo que houve? Um outro fator que o autor, quando traz Bachelard para discussão, promove. Esses sistemas de encontros, de descobertas, de percepções que agora muitos farão, isso é uma alimentação de sintomas que já havia, ou nós temos aqui possibilidades de uma expansão, de um desenvolvimento do ser, da criatura em si? Como dimensionar uma tal coisa? Para alguns será uma tortura, está sendo uma tortura. Para outros está sendo uma situação privilegiada, na qual eles podem sim expandir muitos dos elementos existenciais que ficaram inclusive pendentes. Mas entre um extremo e outro há tantas coisas no caminho, tantas coisas, não é? Tantos elementos que agora vão se mostrar nestas questões. Não é uma recomendação universal você interagir, você estar com o outro, você compreender o outro, você crescer. Muitas pessoas só constituíram suas famílias porque tinham a prerrogativa de estar sempre fora, sempre no trabalho, chegando à noite em casa. Muitos constituíram suas famílias querendo estar com elas, mas nunca podendo, e agora poderão. E talvez descubra uma outra família, muito diferente da que idealizaram. Mas, colocando assim, parece um reducionismo, porque de que família estamos falando? Não é? No país, nesse momento, milhões e milhões têm famílias já que foram refeitas, às vezes mais de uma vez. Então, quando agora elas ficam dentro de uma casa, elas estão com a família de fato que é delas? Ou isso foi uma imposição? Se você chegasse, vamos supor que você acredite na vida eterna, no céu, chegar ao céu e lá alguém, ao lhe entrevistar, pergunte a você: quem é a sua família? Quem foi sua família? Quem você elencaria? Quem você colocaria nesse como família sua? Nessa circunscrição que houve, na qual pessoas agora terão que conviver muitos dias dentro de um estabelecimento, dentro de uma igreja, dentro de uma escola, dentro de uma creche, dentro de sua casa, dentro de seu apartamento, dentro de um espaço delimitado, alguns estão não com aqueles que eles considerariam com quem deveriam estar, família, estão com outros. Mas essas questões não terminam aqui, não. Elas vão agora ganhar outras profundidades. O autor nos diz no texto que ele propõe sobre solidão o seguinte: entre muitas coisas profundas que Sartre nos disse, essa é a que eu mais amo. Abre aspas. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Fecha aspas. Pare, leia de novo e pense. Você lamenta essa maldade que a vida está fazendo com você, a solidão? Se Sartre está certo, essa maldade pode ser o lugar onde você vai plantar o seu jardim. Como é que a sua solidão se comporta? Pergunta o autor. Ou, talvez dando um giro na pergunta, como é que você se comporta com a sua solidão? Nesta proposta que o autor nos faz de interseção, de encontros, há muitos elementos aqui. Para alguns, quem fala será a solidão, não será ele quem vai falar. E essa solidão não é nem a solidão dele dentro da casa dele com seus familiares. É a solidão de lá de fora. Alguns estão olhando lá fora, estão dizendo lá fora a solidão, aqui não. E não que esse registro seja adequado e correto, porque às vezes alguns confundem. Dentro de casa há barulho, a gente batendo panela, a gente batendo porta, o chuveiro está ligado, caiu a tensão, tem que ligar lá fora o disjuntor para a televisão voltar a funcionar. E todos esses barulhos domésticos, o cachorrinho que chora porque quer sair, etc., para alguns isso coloca para fora a solidão. Porque na construção que eles têm, isso é a movimentação que precisavam para dizer: não estou sozinho, estou acompanhado por sons, por elementos vários. E aí olham para fora e dizem: a solidão está lá fora. Não há movimento, as calçadas estão vazias, as ruas, as escolas, tudo está vazio, as igrejas estão vazias. Lá é que há a solidão, aqui não. Esses contrastes irão muito longe e os enganos serão de toda maneira. Olhe, ultimamente muitas pessoas, mas muitas, têm procurado a clínica. O contingente é imenso, não há mais como atender. Não é? Uma das maneiras que eu encontrei foi exatamente de promover essas aulas amplas, gratuitas, como uma maneira de procurar auxiliar a muitos que eu não tenho como mais atender, não há mais a capacidade de tempo mesmo. Então, o que acontece? Várias pessoas na clínica falam, não é? Agradecem a oportunidade de poder falar, de poder colocar suas questões, e muitas delas, quando terminam, dizem: mas eu tenho a impressão que eu não consegui de fato me expressar, que eu não consegui de fato colocar o que estava, ainda está, continua. Bem, há muitas considerações aqui, não é? Quer dizer, se a clínica é o espaço para isso, se de fato há uma demanda maior do que foi oferecida e precisa falar mais, se ela na fala dela se sentiu escutada, e ou se ela precisava ouvir do terapeuta uma devolução, há inúmeros fatores aqui. Entre esses fatores, um deles, que se destaca muito dentro do tema que estamos falando aqui, é que não há uma solidão propriamente orgânica, no sentido do que estamos tratando. Existe um outro modo de solidão, que é a solidão existencial, que nunca foi vista, nunca foi atendida, e que precisou de um contexto como este que estamos vivendo para ela se anunciar, para ela dizer: olhe, não se trata de retomar a vida, de você voltar para o seu trabalho, olhe, não importa que retomemos as escolas, que os hospitais, que tudo volte a ser como era, não é isso. Há algo que subjaz a tudo isso, e que só agora que você pôde parar, você teve contato. E está tentando tratar isso por um elemento psicologista, por um elemento de causa e efeito, querendo melhorar um sintoma porque incomoda você de alguma forma. De repente, tudo ficou muito grande, você ficou muito sozinho em meio a tudo isso, e você está chamando solidão. É o melhor nome que você tem para dar a isso. E, no entanto, estamos tratando de uma outra coisa que provavelmente em milhões de pessoas desaparecerá assim que a vida retome seu compasso. Mas para muitos isso vai prosseguir. Para muitos isso vai continuar. E a nossa esperança de que esse fenômeno agora, que surgiu desta forma, possa ser trabalhado, possa ser compreendido, dimensionado, se for possível, está na esperança desses que seguirão com isso adiante. Poderemos arrumar e desenvolver muitas coisas que antes estavam, tal qual uma hipertensão silenciosa, que só se anuncia de quando já é muito tarde, às vezes. Teremos agora a condição de ver isso lá no fundo. Talvez por uma das primeiras vezes, nossos radares, nossas tecnologias humanistas talvez consigam. Vamos ver. Isso é uma questão que teremos a oportunidade de ver. Bem, Rubem Alves, quando prossegue o texto dele, ele coloca na forma dele parte disso que estamos tratando. Olhem como ele diz: quando você a lamenta, ele está falando da solidão, você está dizendo que gostaria de se livrar dela, que ela é um sofrimento, uma doença, uma inimiga. Aprenda isso. As coisas são os nomes que lhes damos. Se chamo minha solidão de inimiga, ela será minha inimiga. Mas será possível chamá-la de amiga? Drummond achava que sim. Ele cita Drummond agora. Por muito tempo achei que a ausência era falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje eu não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. E é desse poema que eu tirei o título do nosso trabalho de hoje, ok? Do trabalho que tem como tema Sozinho, mas Acompanhado, daí, do poema de Drummond. O texto prossegue trazendo para a nossa conversação o Nietzsche. E Rubem Alves diz: Nietzsche também tinha solidão como uma sua companheira. Sozinho, doente, tinha enxaquecas terríveis que duravam 3 dias e o deixavam cego. Ele tirava suas alegrias de longas caminhadas pelas montanhas, da música e de uns poucos livros que ele amava. Eis aí 3 companheiras maravilhosas. Vejo frequentemente pessoas que caminham por razões de saúde, incapazes de caminhar sozinhas, vão aos pares, aos bandos e vão falando, falando, sem ver o mundo maravilhoso que as cerca. Falam porque não suportariam caminhar sozinhas. E nesta parte eu gostaria de tratar com os senhores de um elemento, um nível ainda abaixo do que estamos vendo, que diz respeito ao seguinte: quando uma pessoa na clínica, no consultório, nos dias que estamos passando, diz para nós que está muito sozinha, que está muito angustiada, que sente medo, mas que sequer consegue partilhar esse medo, porque tem filhos pequenos, porque tem uma esposa, um marido, que entrariam aí sim em pânico, se eles expressassem um pouco do pânico que já sentem, etc. Quando uma pessoa descreve por características, Rubem Alves diz que nós damos os nomes às coisas e que terão. Em filosofia clínica, não necessariamente é assim. Os nomes às vezes têm relevância, às vezes eles nada significam. No entanto, pelo conjunto de caracteres, pelos predicativos, nós temos condições, às vezes, de chegar a um elemento que agora vamos considerar, que é aquele que fala que está assim, sozinho, que sente falta de algo, que precisaria ter um elemento a mais, ao dizer isso, por ausência ou por presença de, ele aponta nesse sentido, nessa direção. Eu vou trazer exemplo muito simples aqui, como uma ilustração, e peço desculpas pela perda do conteúdo ao fazer isso, mas o propósito é ilustrar. Vejam, a pessoa que nos diz que ela está caminhando sozinha e que se sente muito só, ela pode estar nos dizendo que não se sentiria só e que o que a preencheria ou o que tem a ver com ela de modo a complementá-la, etc., seriam outras pessoas. A pontuação é para isso. Um outro que diz que está sozinho pode não dizer respeito a pessoas, mas dizer respeito ao passeio público, às flores do passeio público, às árvores, às estrelas que chegam ao final da tarde. É isso o que, ao faltar, lhe propicia a solidão. E outros podem nos dizer que as pessoas promovem neles a solidão. Quando as pessoas estão ao redor, então agora tem que ficar em casa, é o marido, é a esposa, são os filhos, são às vezes um enteado, às vezes um amigo, às vezes um tio que mora com ele, o gatinho que vai dar cria, etc. Todo esse movimento faz com que ele se sinta sozinho, porque agora ele não tem a companhia dele, que antes dessa algazarra toda, ele tinha, se sentia muito bem acompanhado, tinha a própria companhia, e agora com tudo isso, não tem. E por não ter, se sente sozinho, em meio a essa barulheira toda. Esta pontuação do discurso é relevante em muitos casos assim na clínica filosófica, por favor, dentro dos contextos que estamos vendo, não é? Aqui eu vou fazer uma parada para que aqueles que quiserem colaborar com reflexões, considerações, por favor, fiquem à vontade para o aprofundamento do nosso trabalho. Prosseguindo o trabalho, e agradeço a colaboração dos senhores, agora chegamos a uma dimensão ainda mais profunda e fizemos toda uma preparação para chegarmos até aqui. Várias associações médicas pelo mundo, associações terapêuticas, têm lançado orientações para a população, para segmentos de população, para lidar, entre outras coisas, com momentos agora de grande solidão, nos tratando da Europa. Bom, isso para nós pode soar bastante esquisito, fora dos nossos entendimentos usuais, né? Os nossos problemas são tão outros aqui no Brasil, Não é? O que solidão, do que estão falando? Que solidão é essa? Não é? O brasileiro é um povo que aparentemente, historiograficamente, culturalmente, não é afeito à solidão. Ele tem outros problemas. No entanto, num continente europeu, um continente que vocês sabem, muitos países possuem um crescimento negativo, a população de velhos é muito grande, de idosos. A Itália, por exemplo, onde neste momento nos chegam imagens muito, muito tocantes e que entristecem muito, não é, a nossa alma, no norte da Itália, na Toscana, há aldeias inteiras com pessoas acima de 60, 65 anos, aldeias com 8, 10 mil pessoas, e não são duas nem três aldeias. Não é? Na Alemanha há isso, na França há isso, na Inglaterra, Irlanda, em muitos lugares da Europa. Todo o modelo social democrata, um modelo mais centrado para a esquerda, de assistencialismo, que buscava que o jovem tivesse seu sonho, tivesse seu trabalho, tivesse suas coisas, que o velho tivesse sua velhice e que as pessoas tivessem sua vida com liberdade, opinião própria e trabalho. Todo esse modelo que foi construído agora vê um dos seus alicerces ruir. Estamos presenciando um dos capítulos muito tristes da Europa, muito tristes. E para eles isso vai produzir reflexões muito profundas quando tudo isso passar. Muito profundas, desde da sociedade que eles construíram, se é isso realmente, e a Europa já mostrou que se precisar mudar, eles não titubeiam nessas mudanças. Não é vários países já mostraram a que ponto podem chegar nessas mudanças. Para nós, sul-americanos, brasileiros, toda a nossa historiografia é outra, toda a nossa construção social, toda a nossa estruturação interna é diferente. Então, para algumas coisas, temos dificuldade de compreender. No entanto, uma parte muito grande da nossa sociedade já compreende o que é a solidão, já compreende o que é estar sozinho, já assimilou certos elementos, ou por vê-los nos outros e copiar um modelo, ou por construir seus modelos. Mas o que dizem essas inúmeras associações terapêuticas pelo mundo todo neste momento sobre esse estar sozinhos? Pessoas que realmente estão na sua kitnet, estão no seu apartamento, sozinhas. Elas, como ser criatura, ser humano, ali, as paredes, os livros. E é isso que eles denominam, grosso modo, estar sozinho. E é uma preocupação imensa em muitos desses países. O que essas associações, se pudéssemos colocar em linhas gerais, o que é, por favor, cuidem para não abrir a imagem. O que essas associações estão propondo? O que eu vou dizer carece de vários ajustes, por favor, compreendam que carece de vários ajustes. Eu fiz um resumão. Por exemplo, as associações norte-americanas, psiquiatria, psicologia, europeias, como a de Portugal, como a da Espanha, como a Itália, Alemanha, o que estão recomendando? Que se procure interagir com família, via internet, se está sozinho, interagir com familiares, com amigos, não é? Por exemplo, continuar a estudar, fazer isso que estamos fazendo aqui nessa oficina, ou então procurar aprender algo novo, um hobby, um idioma, um instrumento musical. Também procurar participar, auxiliando de alguma forma. Aqui no Brasil tem muitos jovens que estão participando para fazer compra para idosos, para levar coisas nas casas deles, né? Algo assim, ser voluntário para uma causa humanitária, participar de algum movimento, por exemplo, de poesia, poesias para a nossa época, textos para a nossa época, procurar manter a sua rotina, não é? Então, exercícios, leitura, procurar na medida do possível fazer esses elementos, mas sobretudo procurar interagir, evitar o isolamento. Bem, e agora entramos nessa parte que eu mencionei para os senhores. Olhem, por mais que pareça que para muitos estamos tratando deste problema, e que este é o problema, um dos mais profundos neste momento, por favor, como filósofos clínicos, como estudiosos da filosofia clínica, considerem que para muitas e muitas e muitas pessoas não se trata de estar sozinho ou estar acompanhado neste momento. Para eles isso não faz diferença, não conta, sabe? E pode inclusive atrapalhar o andamento de outras coisas que para eles constituem de uma relevância e de uma importância muito maior. Então, para algumas pessoas, saber que a situação de fato está sendo tratada, que laboratórios do mundo inteiro estão interagindo, olha, se nós considerarmos Pasteur, com todo aquele processo, há vídeos na internet, há livros sobre o trabalho de Pasteur, desde a pasteurização do leite, desde do trabalho com a vacina antirrábica, todo o trabalho que ele desenvolveu hoje, ou Sabin, na vacinação da antirrábica, da poliomielite, há poucas décadas, esses homens precisavam trabalhar décadas, muitos anos para chegar a compreender o agente patogênico, como funcionava, o que serviria como caminho. Hoje isso é feito em semanas, muitas vezes nem tecido vivo é feito, é computadorizado, que simula a ação, a interação medicamentosa e outras coisas. A rapidez com que se fez com relação ao vírus, ao coronavírus, é algo inimaginável há muito pouco tempo. Desde a localização, desde a ação, desde o comportamento, o mapeamento dele, que foi feito em questão de horas em alguns laboratórios do mundo, entre outras coisas. Quer dizer, um trabalho que antes era realizado em décadas, agora em questão de dias nós já temos, inclusive com drogas experimentais, medicamentosas e prescrições já cuidadosas, não é? Iniciais. E a colaboração dos vários países, quando foi que nós tivemos, não é, países, Irã, Israel, Rússia, Estados Unidos, franceses, ingleses e muitos outros interagindo juntos por um bem comum, não é? Estamos aprendendo muitíssimo com tudo que está acontecendo, muitas lições, muitas perguntas novas também, muitos caminhos se constrói a partir daqui. E, entre outras coisas, para algumas pessoas é isso que importa muito mais do que estar sozinho, estar acompanhado. Essa questão de estar sozinho, de estar acompanhado, para alguns distrai, inclusive, a atenção desses elementos que são maiores. E, no entanto, quanto a esse elemento, o Rubem Alves rapidamente redireciona o texto e nos alcança nessa questão, interagindo da seguinte forma. No texto ele diz: o estar juntos não quer dizer comunhão. O estar juntos frequentemente é uma forma terrível de solidão, um artifício para evitar o contato conosco mesmos. Sartre chegou ao ponto de dizer que o inferno é o outro. Sobre isso, quem sabe, conversaremos um outro dia. Mas voltando a Nietzsche, eis o que ele escreveu sobre a sua solidão. Ó solidão, solidão meu lar. Tua voz, ela me fala com ternura e felicidade. Não discutimos, não queixamos e muitas vezes caminhamos juntos através de portas abertas, pois onde quer que estás, ali as coisas são abertas e luminosas, e até mesmo as horas caminham com pés salientes. Ali as palavras e os tempos, poemas de todo ser se abrem diante de mim. Ali todo ser deseja transformar-se em palavra, e toda mudança pede para aprender de mim a falar. Bem, senhores, temos novos problemas agora. E entre os novos problemas que temos é que muito do que estamos vivenciando neste momento, nossas angústias, nossas perplexidades, não é a hora você está bem, um amigo manda uma última informação que chegou agora, um jornalista famoso gravou um áudio de 3 minutos no qual causa forte apreensão e ele diz que é necessário, e então vem um texto de um filósofo que ameniza tudo isso. Essas turbulências do momento, e alguns vocês sabem, ficam o dia inteiro no canal de notícias, não é, consumindo todas essas coisas, entre o pânico e o desespero aberto, não é? Outros são seletivos, tomam as notícias apropriadas e vão cuidar de outros fatores de suas vidas. Mas em tudo isso, rapidamente nós temos agora novos elementos que Nietzsche já pontuava há muito tempo, que vários autores nos trouxeram. Schopenhauer, em seus textos de retiro, inúmeras vezes, Descartes, Voltaire, inúmeras vezes nos trouxeram esses textos. Kierkegaard, em muitas e muitas páginas de seus diários, estamos de novo diante de um problema que várias vezes surgiu e teve seu afastamento, por vezes teve um encaminhamento, por vezes o encaminhamento foi o próprio esquecimento. E isso diz respeito a um contato não mais conosco, não mais com os outros, não mais com o problema em si do que está se passando e que é grave, que pede nossa atenção, sim, pede nossa responsabilidade, não é? Mas é um problema existencial e filosófico, de cunho ontológico, que é a visão e a visão sistêmica do que fizemos com nossas vidas, do mundo que estruturamos. Não foram muitas as vezes nas quais tivemos a oportunidade de nos deparar diretamente com isso. Há vários textos nesse momento surgindo pelo mundo dando conta desses elementos. Vários, em semanários, em diários, vários filósofos considerando, dizendo, esperem, isso está nos mostrando um outro elemento. Para alguns, um raio-x trouxe uma visão de bastidores que nós andávamos um pouco apartados diante de tantos problemas do dia a dia. Nesta parte do texto, um pouco disso que acabei de dizer aparece. O autor diz, e o Vinícius de Moraes, você lembra do seu poema O Operário em Construção? Vivia o operário em meio a muita gente, trabalhando, falando, e enquanto ele trabalhava e falava, ele nada via, ele nada compreendia. Mas aconteceu que, abre aspas, agora citando diretamente o Vinícius de Moraes, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Ah, os homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que nem sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. E o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Nem sei dizer como esse texto me toca e me emociona, mas sei dizer que isso que estamos vendo é uma oportunidade, e muitos a estão utilizando, de utilizar um tomógrafo portátil e de suas consciências e de suas intimidades estão vendo coisas. Coisas que usualmente a sociedade não nos mostra. Ela mesma não se percebe, provavelmente por ali. E nós não a percebíamos, e muitos estão vendo esses elementos. Querem ver alguns deles? Ficou muito evidente para uma quantidade imensa de pessoas que esses contrastes, no qual um país como o Brasil tem sol, tem música, tem pessoas inspiradas, enquanto uma outra nação, um outro país, aqui do outro lado do mar, nossos vizinhos, padece incrivelmente em miséria, em fome, e até por argumentos como isso é a liberdade deles, eles podem fazer isso, não podemos intervir. Sim, mas então estamos tratando de 8.800, é esse o elemento? De novo, não há uma maneira de estendermos a mão, de uma maneira como Claude Lévi-Strauss já nos mostrou, não de ir lá e impor ao nosso mundo as nossas ideologias, o que nós achamos certo ou errado, mas de conversar e dizer: se você precisa de tal coisa, talvez eu tenha. E eles nos dirão: acho que talvez vocês precisarão de tal coisa, nós temos. Para muitos, elementos assim se tornaram evidentes. E olha que eles nem são novos, são muito velhos. Rainer Maria Rilke, prossegue o autor, um dos poetas mais solitários e densos que eu conheço, disse o seguinte, abre aspas, as obras de arte são de uma solidão infinita, fecha aspas, e prossegue Alves, é na solidão que elas são geradas, foi na casa vazia, num momento solitário, que o operário viu o mundo pela primeira vez e se transformou em poeta. E me lembro também de Cecília Meirelles, tão lindamente descrita por Drummond de Andrade. Abre aspas. Não me parecia criatura inquestionavelmente real, e por mais que aferisse os traços positivos da sua presença entre nós, marcada por gestos de cortesia e sociabilidade, restava-me a impressão de que ela não estava onde nós a víamos. Distância, exílio, viagem transpareciam no seu sorriso benevolente. Por onde erraria a verdadeira Cecília? Fecha aspas. E foi assim que, com tudo o que tem acontecido, muitos encontraram agora elementos, caminhos e disposições que farão com que, acompanhados ou sós, possam reconsiderar várias coisas. Ultrapassada essa crise que estamos vivendo, muitos voltarão para suas vidas afoitos e querendo recuperar tempo perdido, e vocês sabem como é. E muitos não. Muitos dirão, agora eu vi coisas que me fizeram querer melhorar, desenvolver, aprimorar um mundo que, de certa forma, não é o mundo que queremos. Ao final do trabalho, o Rubem Alves escreve: o primeiro filósofo que li, o dinamarquês Kierkegaard, um solitário que me faz companhia até hoje, observou que o início da infelicidade humana se encontra na comparação. Experimentei isso em minha própria carne. Foi quando eu, menino caipira de uma cidadezinha do interior de Minas, me mudei para o Rio de Janeiro, que conheci a infelicidade. Comparei-me com eles, cariocas, espertos, bem-falantes, ricos, eu diferente, sotaque ridículo, gaguejando de vergonha, pobre. Entre eles, eu não passava de um patinho feio, que os outros se compraziam em bicar. Nunca fui convidado a ir à casa de qualquer um deles. Nunca convidei nenhum deles a ir à minha casa. Eu não me atreveria. Conheci então a solidão. A solidão de ser diferente. E sofri muito. E nem sequer me atrevi a compartilhar com meus pais esse meu sofrimento. Seria inútil. Eles não compreenderiam. E mesmo que compreendessem, eles nada podiam fazer. Assim, tive de sofrer a minha solidão duas vezes, sozinho. Mas foi nela que se formou aquele que sou hoje. As caminhadas pelo deserto me fizeram forte. Aprendi a cuidar de mim mesmo. E aprendi a buscar as coisas que, para mim, solitário, faziam sentido. Como, por exemplo, a música clássica. A beleza que torna alegre a minha solidão. A sua infelicidade com a solidão, não se deriva ela em parte das comparações? Você compara a cena de você só na casa vazia com a cena da fantasiada dos outros, etc, etc, etc? Para muitos, o que Rubem Alves fala provavelmente é assim. Mas diante do que estamos vivendo, e não é o propósito do texto dele, claro, diante do que estamos vivendo, não se trata mais de comparação. Estamos vendo que italianos, chineses, franceses, ingleses, norte-americanos, muito ricos, estão padecendo de coisas que nós também estamos padecendo. Essa proximidade que torna, e vejam, no nosso país, nos habituamos durante tantas décadas, não é, a apontar responsabilidades, culpas, problemas para fora. Depois assumimos muitos desses problemas, depois conversamos esses elementos, ora mais, ora menos. Mas quantas vezes estivemos tão próximos desses todos? Quantas vezes compreendemos tão profundamente, muitos de nós compreenderam tão profundamente, que o mundo realmente está conectado de certa forma, que somos muito próximos de certa forma, que o que acontece numa cidade da China, cidade que até há pouco tempo nem sabíamos que existia, tem tanto a ver conosco quanto provavelmente a Amazônia que temos aqui com relação a eles lá. Quantas vezes fez tanto sentido coisas tão antigas quanto fraternidade, quanto eu me preocupo com você, eu quero que você esteja bem, isso é parte de eu estar bem. Quantas vezes nós tivemos essa oportunidade? A Europa, com duas guerras terríveis, não esteve próxima nem remotamente disso. Apenas em pontos muito, muito localizados, na resistência francesa, por exemplo, em outros lugares bem, muito pequenos. Mas assim como estamos vendo, o que isso trará como consequência? O que isso modificará? Modificará provavelmente, entre outras coisas, essa questão do estou só, estou acompanhado. Muitas modificações aí acontecerão. Para alguns, considerar estou só ou estou acompanhado vai perder completamente a relevância. E vão olhar para isso como quem diz, isso aí fazia sentido? quando nós utilizávamos o sistema de trincheira, eu aqui, você lá, eu tenho minha família aqui, você tem a sua família lá, vamos nos corresponder, aí fazia sentido. Mas de repente, tudo ficou tão próximo, e o paradoxo e a ironia é que é próximo no momento em que eu não posso abraçar meu irmão, não posso beijar meu irmão, não posso sentir o calor de sua pele, preciso me afastar. Certa ocasião na Universidade Hebraica em Jerusalém, numa aula que eu fiz, eu disse que os muros muitas vezes nos aproximam e não nos afastam. Às vezes você coloca, estava me referindo ao que havia entre os judeus e os palestinos, que são irmãos, irmãos, não é? Então estava me referindo ao fato de que aquele muro que foi colocado ali nas portas de Jerusalém não afastava muitos palestinos e muitos israelenses. Ao contrário, para muitos aquele muro é: eu tenho saudade do meu irmão, eu que preciso conversar com meu irmão, eu quero que meu irmão esteja bem, o que ele faz do outro lado? Para muitos, um muro não é um convite a ir embora, é um convite à comunhão. E muitos aprendem lições assim numa situação como essa de coronavírus. E para muitos não há mais a dimensão de muro ou não muro. Acabou. E vão utilizar uma situação problemática como essa para ir muito além disso. Por questão de horário, o outro texto fica a dever, mas conseguimos abranger todo o conteúdo programático dessa pequena oficina. Agora vou abrir as reflexões, considerações, aprofundamentos dos senhores que só fazem enriquecer os nossos trabalhos aqui. Agradeço muito a presença e a colaboração de vocês.